convidado.
A situação continua tensa na Guiné-Bissau, há 2 meses sem governo e onde a proposta do futuro executivo foi entregue na sexta-feira passada pelo primeiro-ministro Carlos Correia ao presidente José Mário Vaz, que até ao momento ainda não se pronunciou. Interpretações divergentes sobre as competências dos órgãos de soberania no regime semipresidencialista em vigor no país opõem estas duas personalidades, tanto mais que se especula que Domingos Simões Pereira figuraria na lista do novo governo. Rui Jorge, politólogo e investigador associado junto do INEP, considera que para sair deste impasse, Domingos Simões Pereira não deveria participar no novo executivo, embora responsabilizando o presidente José Mário Vaz pela situação. Ouçamos-lo.
Eu acho que a CDAO começou a jogar um papel muito decisivo nesse sentido de poder tirar a Guiné mais uma vez desse impasse e com a presença do seu enviado especial, o ex-presidente Olusegun Obasanjo. Mas, infelizmente, eu acho que a CDAO falhou na sua estratégia em fazer vir aqui o ex-presidente, mas sem terminar de cumprir o propósito da sua missão aqui na Guiné, que era poder fazer o presidente da República e o PSGC encontrarem situações plausíveis e consensuais para a crise que a Guiné vive já há quase 2 meses. Mas o enviado, antes de conseguir essa proeza, confiou na maturidade política dos responsáveis políticos do Guiné e decidiu voltar para a Nigéria sem concluir o que nós, guineenses, considerávamos que era a conclusão desse processo, ou seja, ele deveria estar aqui até sair um novo governo.
Para obrigar à sua viabilização, no fundo?
Sim, porque infelizmente a Guiné só funciona com mediação externa. Os nossos políticos, infelizmente, até hoje não são capazes entre eles conseguirem encontrar um consenso necessário para poder viabilizar as instituições públicas.
Mas neste momento, Soutor, parece que o pomo da discórdia continua a ser o mau relacionamento entre o presidente José Mário Vaz e o antigo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, pois especula-se que ele faria parte da proposta de executivo entregue sexta-feira pelo primeiro-ministro Carlos Correia.
Sim, a especulação não é só em relação à pessoa do engenheiro Domingos Simões Pereira, mas como de outros membros que provavelmente vão integrar o novo executivo. Fala-se, por exemplo, o Daniel Gomes, que já teve alguns problemas com o presidente José Mário Vaz, também outras figuras que tinham participado no governo. Eu acho que tanto o PSGC como o presidente Mário Vaz precisam ceder para poder permitir que as coisas funcionem. Se o presidente tinha dito ou acusado, entre aspas, algumas pessoas que estão com o processo no tribunal, e novamente as pessoas voltam a fazer parte do novo governo, isso, a meu ver, não contribui de uma forma efetiva na resolução ou na busca do consenso. Agora, em relação ao seu engenheiro Domingos Simões Pereira, eu acho que se ele não tem caso na justiça, não vejo porquê, porque o problema não é pessoal, é institucional. Então, o senhor presidente José Mário Vaz tem que ver o problema nessa ótica, não pessoalizar o problema, mas sim ver do ponto de vista institucional. Agora, uma outra questão é também de coerência política. Eu, particularmente, se eu for o engenheiro Domingos Simões Pereira, não participaria desse governo, ficaria no partido e procurar dar a minha contribuição, apoiar o governo naquilo que for necessário. Tirando essa parte da questão jurídica, se ele não tem qualquer problema na justiça, o senhor presidente não tem como impedi-lo de participar no governo.
Acontece que a 12 de agosto o presidente exonerou o seu primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, evocando precisamente incompatibilidade de relacionamento institucional. Ele foi, inclusive, acusado de corrupção e desvio de fundos, o que não foi provado, mas o que é verdade é que o presidente José Mário Vaz é, ele sim, indiciado num processo, desta vez que tem a ver com os dinheiros de Angola, no tempo da Missangue.
Sim, na altura ainda em que ele estava a concorrer, ele teve esse problema na justiça. Isso que é o grande problema guineense, né? A questão de, às vezes, tentarmos viabilizar uma coisa que não era e nem deve ser viabilizado. Todos sabiam, e mesmo o PSGC sabia, desse problema que o candidato na altura, Mário Vaz, tinha com a justiça. Mas forçaram, e ele foi eleito presidente da República. Agora precisamos entrar num novo processo, talvez só os juristas, porque eu não sou jurista, podem desembaraçar melhor para explicar o que é necessário fazer. A verdade é que ele tem esse problema, mas no momento ele é o presidente e tem que desempenhar essa
posição. Faz cabo a rasa do seu caso para indiciar outras pessoas ministeriáveis.
Não sei, eu não tenho certeza se realmente é isso a questão que ele nesse momento colocou ao novo primeiro-ministro, o engenheiro Carlos Correia. Isso é uma suposição de que ele talvez está a tentar mostrar esses elementos para poder impedir que o engenheiro Carlos Correia avance com esses nomes como os seus ministeriais. Agora, isso é o problema da justiça guineense, que precisa assumir o seu papel, sobretudo no sentido de moralizar, no sentido de fazer com que as pessoas começam a ter um pouco de medo, para não dizer é o medo absoluto, porque do contrário vamos continuar nesses problemas de avanços e recuos, porque na Guiné grande parte das pessoas a desempenhar funções nos órgãos da soberania estão com problemas, porque Guiné cronicamente vive na situação de desvios de fundos, de outros males, mas não acho que é por aí que deve ser o caminho. Acho que nesse momento o país precisa encontrar consenso. Depois o problema resolve-se. Como, não sei, mas nesse momento, se vamos optar por essa via de que todas as pessoas devem ser limpas, então, do Presidente da República até o último homem do governo, estão com problemas. Todos nós aqui na Guiné sabemos que num país onde não há respeito à legalidade, num país onde as pessoas têm a noção clara da impunidade, e todo mundo faz o que quer, o que não deve fazer, e depois não acontece nada com elas. Eu acho que isso não deve constituir motivos para inviabilizar o país há praticamente 2 meses. Por isso, gostaria de dizer que o Sr. Presidente da República deve assumir o seu papel constitucional, garante de estabilidade e símbolo de unidade nacional, e, sobretudo, deve tentar buscar uma saída mais rápida para esse impasse. O principal responsável, não o único, mas o principal responsável é ele, porque os elementos que ele tinha invocado para derrubar o governo não são elementos, como é que eu posso dizer, fortes. Então, o que aconteceu foi mais a questão pessoal do que problemas institucionais, de corrupção e de outras coisas.
Foi uma questão de relacionamento pessoal, de facto, e Carlos Correia surge como uma espécie de caução moral de um país que nunca conseguiu, desde a independência, ver terminado um mandato governamental ou presidencial.
É porque, como estamos a supor, de participação de alguns elementos que ele não quer ver nesse governo de Carlos Correia. Por isso, é essa resistência. Eu não tenho, assim, a plena certeza, mas é uma suposição com base em alguns documentos e algumas informações que eu tenho acesso. Talvez, se não tivessem essas pessoas, por exemplo, o caso do engenheiro Domingos Simões Pereira e outras, talvez o engenheiro Carlos Correia não teria muita dificuldade em ver o presidente nomear os seus ministeriados. Mas, como supostamente existe esse problema de participação de certas pessoas que o presidente Mário Vaz não quer ver no governo, então ele vai criar obstáculos, talvez procurando outras explicações para dizer que não é possível. Mas no fundo, talvez é provavelmente pela inclusão do engenheiro Domingos Simões Pereira no governo. Então, eu acho que o problema está mais relacionado com a presença do Domingos Simões Pereira do que de outras pessoas.
Doutor, ouviu ou não falar de que havia uma tentativa de detenção do ex-primeiro-ministro Domingos Simões Pereira?
Na Guiné ainda é um país ainda com forte resquício do seu passado colonial e passado partido único. Essa informação não me assusta, porque ainda existem práticas ditatoriais muito presentes nas instituições guinenses. Mas acredito que isso não vai acontecer de uma forma, como é que eu posso dizer ou caracterizá-lo, de uso e abuso de poder, porque o Sr. Presidente Dr. Mário Vaz, o próprio Ministério Público e outros órgãos da Justiça devem pautar pela legalidade. Se o engenheiro Domingos Simões Pereira cometer qualquer infração, há mecanismos legais para serem acionados, de forma que ele deve, como qualquer cidadão, ir responder na Justiça. Agora, não é pelo método de repressão ou de intimidação é que se vai resolver qualquer tipo de problema.
Só para terminar, estes 2 meses de vazio, de poder, enfim, com toda a crise, tem-se refletido já na sociedade guineense, os salários aos funcionários têm sido pagos, mas há, por exemplo, os cortes de energia devido à falta de liquidez. Como é que a população no dia-a-dia está a viver tudo isto?
Sim, senhora, o salário está sendo pago, mas como? Isso é que se precisa descobrir. Há pessoas que dizem que é através de um empréstimo que o governo está a contrair com a BCAO. Então, isso é um problema que depois vamos ter que procurar saber.
Falou-se da Gâmbia, de Marrocos, enfim, é pouco claro, de facto.
Sim, é uma história ainda pouco clara. Agora, a verdade é que 2 meses para um país como a Guiné-Bissau ainda com muita coisa para fazer, todo mundo já está a sentir na pele os problemas desses 2 meses de indecisão e, ao mesmo tempo, de responsabilidade, que alguém depois vai ter que assumir. E, nesse caso, talvez o primeiro responsável vai ser o Sr. Presidente da República a prestar contas nos próximos embates eleitorais com o eleitorado guineense. É verdade que a situação, tanto do ponto de vista financeiro, e também do ponto de vista social, estão a regredir cada vez mais, não só em Bissau, que é a capital económica e política, como também nos outros centros, e até nas zonas rurais. Eu estou nesse momento, desde a fazer um trabalho. Todo mundo está a lamentar, não só pelos impactos que essa crise está a provocar, mas também pela imagem que isso está a passar pelo mundo fora. E até hoje ninguém sabe para quando isso vai terminar, mas todo mundo está apreensivo e preocupado, porque o que estamos a visualizar é que a crise cada vez mais está a tornar mais aguda, com indícios de saídas mais difíceis, porque recentemente vivenciamos a situação no Burkina. Será que a situação também, eventualmente, não pode acontecer aqui na Guiné-Bissau? Ninguém sabe.
Até agora os militares têm-se mantido tranquilos pela primeira vez na história da Guiné-Bissau.
Eu nem sei dizer se mantêm tranquilos, porque o militar, quando vai também por uma ação destas, nunca vão avisar que, olha, hoje ou amanhã vão fazer isso ou aquilo. É uma situação de indecisão e de preocupação ao mesmo tempo. Qualquer dia, qualquer maluco pode levantar e dizer, olha, bom, já que os políticos não podem resolver isso, nós vamos resolver. E de quem depois será a responsabilidade? Eu acho que o Presidente da República tem tudo em mão para resolver. E ultimamente ele tem procurado mais a imprensa. Não sei para quê, mas para resolver aquilo que ele poderia resolver com o PAGC ou com o Sr. Carlos
Correia. Do qual ele é membro?
Correia, no Parlamento. Tiveram muito recentemente, quando da entrega da proposta para os ministeriados, estava na disputa. O presidente é que tem que nomear, o presidente é que tem que indicar, e o primeiro-ministro disse: não, eu é que tenho que fazer isso e aquilo.
O primeiro-ministro disse: eu escolho, o presidente tem a prerrogativa de nomear e exonerar.
Nomear, sim,
e
sim.
Dar posse.
O presidente disse: não, é ele é que tem que escolher. Então, são coisas muito baixas, que não deviam parar no órgão de comunicação social, mas que a Presidência da República preferiu fazer um decreto, um comunicado, para dizer, não, eu que tenho que fazer. São coisas banais que, infelizmente, acaba de mostrar claramente o nível em que chegou as instituições públicas de Minas.
E se esta crise se pronunciar, pode vir a comprometer os mais de 1.000 milhões prometidos em Bruxelas no quadro do projeto Terra Arranca, e aí o país afunda de facto?
Esperemos que isso não venha a acontecer. Bom, vamos também confiar até agora na promessa da comunidade internacional, que disse que ainda vão manter essa promessa. E nós devemos, obviamente, trabalhar para poder merecer esses milhões de euros para poder apoiar nos programas na Guiné-Bissau. Por isso, mais uma vez, é urgente a participação, sobretudo da CDAO, em poder viabilizar, poder mediar esse impasse, e não só da CDAO, como também da União Africana e os outros blocos internacionais, para poder apoiar as partes na busca imediata de saída para esse impasse. Porque eu, particularmente, como cidadão, estou a perceber que há uma tremenda dificuldade entre as partes em poder resolver isso. Há um problema aqui de ego entre as partes, o PAGC no seu lado e a presidência também no seu lado. Então, com isso, há toda a necessidade de participação de uma terceira estrutura para poder facilitar a negociação. Do contrário, não vamos, assim, ainda essa semana, sair dessa empate. Infelizmente, custa-me dizer isso, mas é a realidade que vivenciamos aqui na Guiné.
Rui Jorge, politólogo e investigador associado no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, foi o nosso convidado esta terça-feira.